olhando para os atravessamentos do corpo, né? Dos bailarinos, a realidade dos bailarinos, a realidade técnica também. Então a gente traz tudo isso pro palco, leva tudo isso pro palco e vai criando esse sentido, produzindo, na verdade, esses sentidos da concepção coreográfica, do que a gente pode trazer enquanto laboratório de criação. Então, o corpo enquanto motivo e questão, e os atravessamentos do dia a dia, né? A gente foi utilizando as realidades do bailarino. Na época, o espetáculo estreou com Janaína Cavalcante, com Geoff Santos, Matias Santiago, Sota Xavier, Paquito Lázaro. Então, todo esse elenco tiveram histórias para poder contar, e a gente foi copilando essas histórias e atravessando elas também enquanto conteúdo para criação, para assim, para fazer a escrita da concepção.
Que legal.
E falando sobre esse reflexão, né? Essa reflexão que o espetáculo proporciona,
sim,
convida o público para uma reflexão. Quais sensações e questionamentos você espera que as pessoas tenham ao assistir, ou não espera nada, deixem aberto?
Eu sempre sou um pouco ansioso de esperar alguma coisa, mas também deixem aberto, né? Porque assim, vamos dizer assim, é o estado que cada um vai estar no dia do espetáculo e como ele vai se aproximar da obra. Então a gente sugere, a gente trata de algumas emoções, das emoções pilhadas, por exemplo, principalmente tem uma cena que a bailarina ela termina se irritando num contexto, né? E termina jogando cebola em um painel. Então eu trouxe essa experiência de uma realidade que eu tive com a minha mãe em cena, na vida real mesmo, e trago pra cena, e de alguma forma alguém vai se identificar. É interessante que essa cena da cebola, que tem um momento que ela começa a jogar cebola, como se fosse esse momento de colocar pra fora essas emoções pilhadas, essa angústia, os atravessamentos, independente das questões de agressão ou não. No final do espetáculo, todo mundo quer viver essa experiência, sabe? De descarregar essa...
De jogar
nesse
cebola.
Painel, jogar essa cebola no painel. Então a gente traz mesmo de uma forma livre, espontânea, uma livre inspiração, e provocando essas emoções do público para que ele possa também se livrar dessas emoções pilhadas, né? Ou então de administrar dentro do espetáculo. Então, de que forma ele pode estar vivenciando essas realidades, o corpo inquieto, as ansiedades. Então, de que forma ele pode estar vivenciando isso ali na cena, e vendo que existem estratégias a partir da arte, da dança, que a gente pode também estar administrando isso, que é importante, né, no mundo atual.
Com certeza. Você traz aí um relato pessoal, né? Que
sim,
você
sim.
Traz para o palco. Agora, isso é comum também dos outros intérpretes? Isso é incentivado também?
Sim, é incentivado. Assim, a gente faz um laboratório de criação com participação colaborativa de todo mundo. Então, todos os intérpretes, eles trazem também experiências da vida. A gente traz essa experiência para o palco, leva para o palco, para a cena, na verdade, e de que forma a gente pode estar tratando ela na perspectiva da linguagem da dança, para não ficar só no lugar do consolo ou da cura. Então, a gente termina transformando esses atravessamentos, essas questões, entendeu? Na perspectiva da dança, e levando para a cena, né? No olhar artístico.
Perfeito.
Para você que está chegando agora, a gente está conversando com o Anderson Rodrigo. A gente fala justamente sobre a apresentação do espetáculo Poesia de um Corpo, que retorna aos palcos e vai estar no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, às 19h. E a gente fala da Quarta Que Dança, né?
Isso.
A gente, Lizy bem trouxe aqui que estamos sempre falando sobre o assunto, abrindo espaço para falar sobre isso. O projeto tem um papel importante, né, nessa cena artística baiana.
Sim.
De valorização, que a Bahia, ela é conhecida por seus vários talentos, inclusive na dança, mas é sempre importante que a gente tenha esse espaço para que esses talentos se mostrem,
com
né?
Certeza.
O que é que significa, né? Trabalhar com isso, viver disso, da dança, e a abertura de um espaço como esse para uma programação tão vasta, tão rica como essa.
Então, o Quarto de Dança é muito importante. Ele é um projeto de 1998, né? Então tem
uma trajetória
imensa, né? Na verdade, eu costumo dizer que o Quarto de Dança de fato é uma política pública estruturante para a dança, porque ele atravessa duas gestões, dois governos, e atravessa três gestões, entendeu? Da Secretaria de Cultura.
Sim.
Então, acho que a gestão atual super sensível e atento a tentar descentralizar a produção em dança. Então, leva o Quarta Que Dança para 21 municípios, é importante lembrar isso. Entendeu? E eu acho que, de alguma forma, o Quarta Que Dança, ele vai nos apresentar um recorte da produção em dança profissional do estado, da dança contemporânea. Então, você não tem todo mundo consegue abraçar todo mundo, mas você consegue entender um recorte dessa produção local. Então, eu acho que o Quarto Que Dança é super importante, porque, de alguma forma, foi um palco onde eu iniciei profissionalmente minha carreira.
Eu
retorno 10 anos depois, já como artista consagrado, com um espetáculo
legal.
De 14 anos, entrando para esse lugar, para esse palco, vivenciar essa experiência com o Quarto, essa responsabilidade, né, de difundir a produção em dança, não só não só em Salvador e região metropolitana, mas todo o território, né? Ampliar para o território.
Que bacana, né? Você circular com esses espetáculos, sim, levar para espaços que muitas vezes a população não tem acesso.
Isso,
né?
Isso. Estivemos em Itabuna, foi lindo. Fomos depois para Jequié, vamos estar hoje em Salvador. E na próxima semana estaremos em Camaçari com o espetáculo. Então, a importância do Quarto Aqui Dança enquanto política pública para a dança, né? E difundir mesmo a produção profissional. Então, acho que é um projeto que eu vou cobrar a continuidade dele nos próximos
certeza.
Anos.
Você é um exemplo vivo de como
com certeza,
também,
isso,
né?
Isso.
Maravilha. Agora, Anderson, voltando para o espetáculo, eu sempre fico me perguntando, né, essa coisa de vocês, porque quando a gente vai ler o material, tudo, sempre fala, o espetáculo fala disso, daquilo, sim, daquilo. Como é transformar, né, temas tão subjetivos, né, em movimento? Qual o maior desafio em cima do palco, né, na hora dessa construção desse espetáculo?
É. Eu costumo dizer que são produções, produções de sentidos, né? Acho que a dança, ela utiliza dos seus elementos da dança e utiliza também dos recursos cênicos, desses saberes da cena, né? Então, de alguma forma, diante desses saberes, utilizamos elementos cênicos, propostas em dança, vamos dizer assim, as experiências do bailarino também é muito importante, do elenco que está ali disponível também. Ele traz muita, assim, ele agrega muito conhecimento para a produção dos espetáculos, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente produz esse sentido de uma forma bem poética. Então, eu acho que não é um fazer dizer, vamos dizer assim, que ele é engessado. Então, isso que existe um pouco mais de sugestão na cena, o que acontece enquanto sugestão, e o público se aproxima muito porque talvez seja a forma poética e o elemento que a gente usa enquanto cena, elementos às vezes do dia a dia, de alguma forma vai se conectar melhor com você do que com ela. Então existe essa liberdade e essa sugestão, é que nem um release. Você vai ver um release, sim, de uma obra, existe uma sugestão, claro que você vê assim, não, peraí, não, essa palavra aqui vai comunicar melhor, eu vou chamar a atenção melhor da pessoa que vai estar lendo, e a pessoa vai se aproximando disso com as suas memórias, com as suas lembranças. Isso vai tocar de alguma forma.
Porque imagino que seja mais desafiador ainda,
sim,
né? Porque
sim,
quando
sim.
Você tem a fala, né? Simplifica, mas sim, você sim. Comunicar com o corpo é desafiador.
É porque é a mente do criador, né? A pessoa cria a criação ambiciosa, então ela vai estar criando. E existe uma preocupação com o público, mas eu acho que essa preocupação, esse corpo que dá para o olhar do público, ela vem com a música, com a iluminação, que vai chegando depois, enquanto elementos, que vai somando na obra. Mas a obra, ela nasce pela perspectiva da necessidade de falar. O que Jussara 70 fala, né? O fazer dizer do corpo. Existe um fazer dizer desse corpo, essa perspectiva. E a gente vai construindo isso, direcionando para o público com outros elementos, né? Uma música, de que forma o espetáculo vai estar em cena, é um ambiente, é um cheiro, é um perfume, alguma coisa. Então, é uma luz mais densa, é uma música que é mais imponente, é um bailarino mais expressivo. Então, tudo isso vai conectando e vai dando corpo para a obra, produzindo esses sentidos.
Agora, o legal disso, como você falou há pouco, é a possibilidade da pessoa ela se identificar com que sim. For mais interessante para ela, a partir da bagagem dela,
sim,
né? Isso é bacana.
Sim, sim.
É que nem uma obra abstrata, né? Que
sim.
Cada um vai ter um olhar ali,
sim,
a partir
sim.
Da sua bagagem, do
sim,
seu sentimento, de como ela tá naquele momento.
No momento,
então,
é
uma obra viva, assim, isso. Né? Cada um interpreta e mergulha da forma que se sente melhor.
Isso
é legal.
Convidar o público a se permitir também,
exatamente.
Né? Não só ter a coisa exata, entendeu? Organizada em caixinhas. Se permita também, entendeu? Se desarme, entendeu? Vamos olhar no olho, olhar pro outro, ou não olhar, mas enfim, tá em um lugar, em um ambiente, ser convidado a estar, independente do compromisso, entendeu? De estar e de performar neste lugar. Acho que a dança propõe muito isso, ela quebra essa necessidade de querer performar em estar no lugar. A gente performa por uma necessidade do fazer, do dizer e tentar se conectar com o outro, não para poder, de alguma forma, conquistar o outro, né? É mais para poder criar uma conexão. Se deu certo, ótimo. Se não deu, eu vou tentar da próxima vez. Vamos mais uma vez. Vamos usar outros elementos.
E, inclusive, nesse processo de criação, a dança contemporânea, ela tem um pouco essa característica de romper narrativa,
sim,
linear.
Sim.
Como, então, fazer para essa linguagem, para essa comunicação chegar às pessoas, né? Aproximar, sim, das pessoas.
O que eu acho que, assim, o artista é um ser inquieto. Em dança, então, existe tantos desafios que a gente tem enfrentado de uma forma. Agora, bem menos, né? Mas eu acho que esses desafios e a necessidade de estar olhando sempre para frente, eu acho que de alguma forma alcança isso. Eu não sei bem se a gente faz uma escolha deliberativa desse fazer, de não vou conectar e eu consigo, e bem pragmático. Eu acho que a gente vai fazendo por uma necessidade do fazer, por uma necessidade de existir, né? O marco da arte é esse. Então, é como o ser humano, de alguma forma, ele deixa a sua marca, né, na humanidade, a sua presença no mundo. E eu acho que a gente vai conquistando porque é uma coisa que sai, que é feito por nós mesmos. de alguma forma existe essa conexão, essa linha, esses entrecruzamentos, né? De alguma forma eu vou me conectar com algum pensamento de alguém, ou de uma pessoa, de um artista da rua, ou de um artista das artes cênicas, das artes plásticas, do circense. Então acho que não há, talvez não há esse pragmatismo tanto de assim, conseguimos a chamar a atenção do público. Às vezes funciona, tem dias que funciona, tem dias que não. Então a gente termina que eu acho que é uma imersão mesmo nos temas que vamos trabalhar. Então essa dedicação, eu acho que essa fidelidade em tratar do tema, em pegar esse tema e transformar em algo sensível, algo para a cena, eu acho que isso já é um maior comprometimento e já consegue de alguma forma atingir esses objetivos do diálogo e de chamar atenção mesmo, né, para o público, de despertar o olhar. É mais sensível.
A gente aproveita aqui e mandar um alô pro nosso ouvinte, Danilo, lá de Boipeba. Olha. Ele botou aqui, viu, Anderson? Traz a quarta que dança aqui pra Boipeba.
Oh, sucesso no trabalho. Aí, já deixou coordenação de dança, coordenação. Por favor. Vamos levar.
Léo de Ledi,
vamos,
né,
cobrar. Quarta que dança, Boipeba.
Aposto que todo mundo vai curtir essa ideia, né? Lá em Boipeba, um paraíso. É isso aí. Seu recado tá dado, viu, Danilo?
Foi
obrigado pela participação.
Foi interessante o que aconteceu em Juazeiro, sim, né? Terminou o primeiro ciclo, a gente está no primeiro ciclo do Quarta que Dança, tem um segundo agora em agosto, com outras companhias, com outros espetáculos, e o pessoal de Juazeiro cobrando, cadê o próximo ciclo? Também queremos continuar, não pode, tem que levar para outro município. Então, a galera já estava nessa rotina, né? Já estava colocando no seu, na sua agenda, no seu calendário, entre toda a quarta-feira, Quarta que Dança, espetáculo de dança, enfim, isso é interessante, aí desperta essa sede, essa necessidade por arte, né? Por esse refúgio, né? Para além dos shops e outras programações que também são interessantes.
Sim, com certeza, né? Variar. Agora, voltando um pouquinho para o início da conversa, quando você falou que eu acabei me passando e não perguntei, mas sobre essa interação do público, né? Com o espetáculo. Tem sido cada vez mais comum e eu acho muito legal, né? Essa coisa de como você falou, de romper, né? A quarta parede. Como é que funciona exatamente em Poesia de um Corpo? Como é que o público faz parte desse espetáculo?
Então, o Poesia do Corpo, o público, ele compõe a cena. Então, a gente não tem, a gente isola a plateia, coloca as cadeiras no palco, e bailarino, iluminador, sonoplasta, público, tá tudo no mesmo ambiente.
No mesmo lugar.
Então, às vezes tá acontecendo a cena, de um lado determinado, do lado direito, o bailarino passa entre o público para poder fazer uma outra cena do lado esquerdo. Então, ele é parte de tudo aquilo que está acontecendo. Mesmo o público estando lá enquanto apreciador, existe também bailarinos que estão lá também nessa composição, na cena, apoiando o público e assistindo o espetáculo. Em algum momento ele faz uma cena, às vezes não. Então, tem essa liberdade da cena, essa coisa viva, né? Essa mandala ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo, como parte mesmo do cenário.
E aí, em algum momento, se alguém é convidado a dançar, por exemplo, a expressar algo?
A gente deixa livre. Ai, tem um momento que a gente tem uma música linda que é Yolanda, que é de Pablo Milanês, né? É. E às vezes recebemos um grupo de senhoras, elas levantaram, dançaram, e foi tudo perfeito. O bailarino interagiu. Então, existe esse olhar, essa expertise do bailarino de perceber de que o público embarcou, e a gente vai lá, convida e chama eles para dançarem, entendeu? Então, termina aqui interagindo também na cena e depois devolve para o lugar depois que tiver uma outra cena um pouco mais complexa, um pouco, enfim, para não causar o constrangimento. Então, sim, tem todo esse cuidado. Um espetáculo.
Bom. Ah, legal, né? O povo fica mais curioso ainda. E sempre que tem espetáculo no Xisto, eu gosto de destacar que ali é um lugar que permite que você
aquele palco,
receber,
né?
Palco,
grande.
É um palco baixo e grande. Feito para todo mundo subir,
parece. Rampa, maravilhoso, verdade, realmente.
É isso. E você convida a galera, o pessoal que ainda não conhece Poesia de um Corpo, faz esse convite, chama pra apresentação, enfim, dê aí os caminhos pra todo mundo encontrar você.
Então, gente, espero todos vocês lá hoje às 19 horas no Espaço Xisto Bahia pra assistir o espetáculo Poesia de um Corpo. O acesso é gratuito, o espetáculo faz parte da programação do Quarta que Dança, entendeu? Enfim, todos os convidados, espero ali vocês lá para poder receber uma rosa, ter uma surpresa no final, um mimo para todo mundo, para o elenco, para o público e elenco, enfim. Sim. Esperamos por todos.
Então, só reforçando também hoje, né, a apresentação hoje, né, quarta-feira, o horário às
19 horas.
7 da noite. Isso aí no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, gratuito. Tem que pegar algum ingresso ou
não,
só chegar?
Não, chega na hora e retira na bilheteria.
Pronto, só chegar então. Maravilha, Anderson, muito obrigado pela sua participação e sucesso com o espetáculo.
Obrigado, prazer estar sempre aqui, ótimo.
A gente agradece. E você que ouviu a entrevista ou que chegou no meio, quer pegar a entrevista inteira, você pode ouvir novamente lá no nosso site da Educadora FM. FM ou também pelo aplicativo Educador FM 107.5, que está disponível para Android e também iOS.
Agora 12:24.
E a gente fala de uma exposição que reúne peças que unem moda e herança familiar. Eu preparei essa matéria para vocês conferirem. O espaço Fala Artes e Design, localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, recebe a exposição A Anatomia do Invisível, uma coleção-exposição da estilista e artista têxtil Tiziana Roissel. A mostra reúne peças que fazem parte da história da família da artista, como explica Bian de Fá, curador da exposição.
Fala de memórias, esse resgate das memórias de sua família. A Tiziana é uma artista que ela desenvolve seus trabalhos de moda e arte a partir dessas memórias, em registro da bisavó. Isso é algo muito raro. Nós sabemos muito mal sobre nossos avós e não temos essa memória. O material chegou em nossas mãos desde o princípio, desde quando ela chega no espaço para mostrar o portfólio. Ela apresenta um trabalho imediato e diz que tem esse desejo. Eu fui percebendo as imagens, os rascunhos dela e nós fomos trabalhando em conjunto. Ela sempre apresentando, trazendo ideias, vinha para a galeria quase que semanalmente para nos apresentar e falar o que estava fazendo, do processo. E dentro do processo, nós fomos selecionando.
Tânia Póvoa, gestora do espaço Fala Artes e Design, também destaca essa herança familiar no trabalho de Tiziana Roissel.
Foi assim, um trabalho que ela já vem desenvolvendo. Ela morou fora um tempo, fez vários trabalhos no Paraguai. Ela fez esse resgate também dessas fotos, né, dessa história. E aí que ela viu que era uma coisa que trazia bem mais do ancestral mesmo, né? E que tem tudo a ver com essa coisa dos avós e bisavós. Então é uma coisa que, como a gente diz assim, vem no DNA e muitas vezes a gente nem sabe.
Tânia Póvoa destaca que trabalhos como os de Tiziana, que unem moda e propósito, têm sido tendência. O público tem consumido cada vez mais a moda com propósito. Por isso, é o que o ateliê tem priorizado também.
Ter no espaço esses artistas, esses designers que não é só moda. Né? Como a gente fala assim, que é você vestir arte. Esse resgate mesmo do que é autoral, do que é artesanal, de você estar buscando materiais com a sustentabilidade, sabe? Reciclando, ressignificando, que vem contando toda essa história.
A exposição A Anatomia do Invisível fica disponível no espaço Fala Artes e Design até este sábado. O ateliê funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Bruna Ferraz, para Educador FM.
Cantor e compositor Lazo Matumbi se apresenta com o show Matumbi Canta Bahia nesta sexta-feira às 18h30 da noite na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Durante a apresentação, o baiano vai homenagear artistas que vão de Dorival Caymmi e dos Novos Baianos à Nova Geração, com as participações de Baiana System, Raquel Reis, Benegão, Ravi Lobo e do coro Multivox. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla e você fica aí, fica esse convite, né, para esse showzaço Matumbi Canta a Bahia. E é ao som de Lazo que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já já.
É da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera o sol desejar.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM.
Melhor assim sair da.
Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71 99964-1908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
A Caixa Cultural apresenta Mãos que Tocam, Pés que Sambam, oficinas gratuitas de cavaquinho, violão, bandolim, luthieria e dança samba, com os profissionais Paulo Victor, Lucas Caraci e Lívia Monteiro. Turmas únicas, de agosto a dezembro, na nova unidade da Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Mais informações em @ Caixa Cultural Salvador. Realização, Putz Grilo, patrocínio, Caixa.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Cultura. Giro de notícias.
Meio-dia e 30 minutos, presidente Lula sanciona a lei que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A medida fortalece a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e tecnologias, além de reduzir a dependência de importações e reforçar o SUS. A nova legislação também incentiva pesquisa, inovação e investimentos no setor. O texto foi publicado ontem no Diário Oficial da União, com vetos parciais.
E a Anvisa determina a apreensão de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto à venda no país, ao identificar resultados insatisfatórios no produto. A agência também determinou a apreensão de todos os produtos da indústria e comércio de doces Fati Amano, já que os itens não possuem regularização no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado.
O Hospital Aristides Maltês identifica 31 novos casos de câncer de cabeça e pescoço durante mutirão realizado em Salvador como parte da campanha Julho Verde. A ação registrou 180 atendimentos. Todos os casos confirmados foram encaminhados para acompanhamento especializado e início do tratamento.
O Bahia empata por 1-1 com o Atlético Mineiro, com gol marcado por Ademir no segundo tempo. Com o resultado, o tricolor fechou o primeiro turno do Brasileirão com 30 pontos na sexta colocação. A próxima partida do esquadrão é neste domingo, às 16:00, na Arena Fonte Nova, contra o Corinthians.
Meio-dia e 31 minutos, Multicultura na sintonia da sua 107.5 Educadora FM. Muito boa tarde para você que acaba de sintonizar, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente te convida a fazer parte aqui com a gente do programa, a participar, mandar sua mensagem de texto aqui pro nosso WhatsApp. Fique à vontade. Nosso WhatsApp é o 719-9731-7762. Vou repetir aqui o nosso número de WhatsApp. É o 719-9731-7762. 7762. O Danilo já participou lá de Boipeba e tem a Jace aqui também participando. Deixou boa tarde dela pra gente aqui. Botou, pensaram que não ia aparecer. Olha eu aqui. Aparece aí, meu príncipe. Agora fiquei na dúvida de quem é o príncipe de Jace, né? Porque, né?
Tem.
Quem seria esse príncipe, Jace? Conta pra gente.
Eu não sei. Eu tenho um chute, mas eu não quero falar.
E você tá preparada, Jace? Bahia e Corinthians, hein?
É isso. Eita. Eu já tive que me estressar com Jace nessa Copa, entendeu? Então domingo eu vou me estressar de novo com Jace.
Ixi, Jace. Todo mundo secando seu Corinthians, viu, Jace? Ai, sinto, viu, muito.
Ai, ai. Infelizmente eu vou ter que torcer contra a sua vontade novamente, Jace. Mas você mora no meu coração.
Pronto. E ela tá dizendo aqui que o príncipe dela é Givaldo, viu?
Sabia!
Que disse que ontem chamou ela de rainha. Então ele é seu rei, né?
Já é,
que
é Jace. Pera aí, rebaixou. O Givaldo, ele é rei, gata.
Então, fique à vontade, faça como já, se participe aqui. Vamos repetir, lembrar mais uma vez o nosso contato de comunicação, é o 719-9731-7762. E a gente segue aqui no Multicultura com informações, com matérias para você, porque olha só, do Corpo Negro à página, como a escrita transforma vivências em ciência e arte. Em celebração ao Julho das Pretas, vamos saber o que é escrevivência e o que ela representa para as mulheres negras. Detalhes com Josi Braga.
A fusão entre o escrever, o viver e o ser parece à primeira vista um poético jogo de palavras. Na prática, é muito mais do que isso. É uma verdadeira revolução epistemológica. Criado pela professora, escritora e intelectual brasileira Conceição Evaristo, o termo escrevivência nasce assentado em uma consciência afrocentrada e profundamente ligado ao corpo negro, em especial ao corpo das mulheres negras escravizadas e à memória histórica da mãe preta. Ao analisar o impacto desse conceito, a poeta, pesquisadora e professora universitária Lívia Natália pontua em seu ensaio Intelectuais Escreviventes, enegrecendo os estudos literários, que a proposta larga as fronteiras do que entendemos por escrita, podendo ser também uma ferramenta crucial de emancipação política e intelectual para as mulheres negras da atualidade.
Se a gente toma a noção de escrevivência que Conceição Evaristo nos traz e pensa essa noção como alguma coisa que não é aquela discussão antiga da autobiografia do indivíduo, mas é uma noção que está provocando a gente a pensar a partir da fala de um sujeito a vivência de uma coletividade, a gente consegue entender que a escrevivência ajuda a gente a concretizar aquilo que Angela Davis ensina, que é uma sobe e puxa a outra. Porque a escrevivência é justamente isso, né? É um sujeito que vai poder, a partir de sua travessia individual, dialogar com histórias de muitas outras mulheres. A escrevivência nos ajuda a entender e a valorizar a vivência que cada uma de nós tem e a gente compreender que a gente não está sozinha.
Para além de um estilo literário, a escrevivência se estabelece como uma perspectiva multifocal, capaz de examinar os contornos, as dores e as potências da experiência da população negra no país. Na obra e na vida de Lívia, a escrevivência atravessa sua própria pele.
É impossível colocar cada um numa caixinha, né? A escritora escreve poesia, a professora lê e escreve poesia e, ao mesmo tempo, leio literatura, trabalho com texto literário. Eu sou uma pessoa que posso dizer que dediquei a minha vida, a maior parte da minha vida, a ler, escrever, interpretar, analisar, produzir textos literários e textos teóricos e críticos. Então, eu acho que essa conjunção de águas é alguma coisa que, na maior parte das vezes, me dá mais espaço de imaginação, me dá mais espaço de criatividade.
Se na academia a escrevivência refigura o saber, na saúde mental ela se torna ponte para a elaboração de subjetividades e traumas. É nessa intersecção que atua a psicóloga e escritora Carla Brito, autora dos livros Taunina, Entre Escrevivências e Poesias, e De Cinto. A psicóloga e escritora utiliza o conceito de Conceição Evaristo tanto na sua produção literária quanto em sua pesquisa de mestrado pela USP, dedicada a investigar o cuidado e saúde voltado para mulheres negras.
Escrevivência, ao longo dos anos, ela foi se fortificando cada vez mais na literatura, né? Com fortalecimento e empoderamento das mulheres negras, né? Mas pesquisadores, psicanalistas, sobretudo, né? Negros e negras, começam a perceber que a escrevivência, ela é tão forte e ocasiona, né? Desdobramentos tão significativos para a subjetividade de uma pessoa, para a psique dela, que não cabe somente a tê-la na literatura. Não que a literatura seja menos, não se trata disso, né? Mas a psicanálise tenta, a partir dessa ferramenta, né, começar a entender quais são os possíveis resultados de escrever para as mulheres, sobretudo mulheres negras, né? Acho que a escrevivência, ela traz esse marcador de raça muito forte. E aí, a gente começa a perceber que a escrevivência, tanto como metodologia, como também método de escuta, né? Se assim a gente puder dizer, e aí eu não posso aprofundar mais ainda nesse aspecto, porque é um campo que vem sendo estudado, muito recente ainda, né? A escrevivência juntamente à psicanálise.
A trajetória de intelectuais como Lívia Natali e Carla Brito demonstra a vitalidade do legado de Conceição Evaristo. Ao reivindicar o direito de falar em primeira pessoa, a escrevivência recusa o silenciamento e transforma a memória individual em força. Josi Braga, para Educador FM.
Tá aí, 12:38, e agora a gente fala de outro assunto. As inscrições gratuitas para a Oficina de Performance Negra 2026 seguem até o dia 8 de agosto. Os participantes terão aulas de teatro, dança, música, memória e identidade, além de conteúdos voltados para qualificação profissional em iluminação cênica e sonorização. Isso entre os dias 17 de agosto e 19 de dezembro. Aqui em Salvador. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, mesmo sem experiência anterior em artes cênicas. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram, @ Bando de Teatro Olodum.
E livro infantil propõe olhar sensível sobre maternidade e identidade feminina. Confira com Tiago Virgílio.
O livro infantil Mamãe Pode, um manifesto amoroso, da psicóloga e escritora Luciana Campelo, explica a segunda gravidez da autora em meio ao luto e após o período da pandemia. A obra, que é um lançamento da Solis Luna Editora, propõe um convite acolhedor para que as famílias lembrem que amar também significa abrir espaço para a individualidade. De acordo com Luciana Campelo, a narrativa mostra que a mãe, antes de assumir esse papel, abriga em si muitas outras mulheres e desejos.
O livro Mamãe Pode, um manifesto amoroso, surgiu de uma necessidade de eu contar para uma criança, o meu filho, do processo do que é a maternidade, né? Do momento que eu vivi ali naquela relação e do que eu tinha como imagem de futuro, como é a liberdade de educar, de criar, de ser o que se é, como conjugar, né, cuidado com liberdade e amor. O livro Manifesto Amoroso é um livro para crianças que conta um pouco para as crianças da maternidade de uma forma muito íntima, mas que é íntima e é universal.
O livro tem ilustrações de Bárbara IP, trazendo metáforas sobre o início do puerpério e o cuidado materno. Para a autora, ao ver que a mãe vive além do papel materno, a criança aprende uma lição valiosa sobre autonomia.
Eu sou uma mãe que antes da maternidade do meu segundo filho, Joaquim, eu sou a mãe que já tinha experimentado um processo de luto pela morte de um filho. Então, quando chega outro filho, tudo se torna muito intenso, né? Na maternidade, tudo pode ficar muito intenso, né? Porque são muitas as emoções ali de gerar, de parir, de amamentar, de sustentar uma vida, né? Então, é uma transformação na mãe, na mulher, muito profunda.
A programação do evento de lançamento tem bate-papos, sessão de autógrafos e contação de história com Gel Oliveira.
Quero convidar todo mundo para o lançamento que vai acontecer no dia 25 de julho, sábado, às 16 horas, na livraria Terra Livres, que fica no Cine Glauber Rocha. Vai ter uma contação de história com Gel Oliveira e também um bate-papo comigo, Luciana, e com Valéria Pergentino, da editora Solis Luna. Vamos falar um pouco do processo do livro, de maternidade, de liberdade, de amor. Todos convidados.
A pré-venda do livro Mamãe Pode, um manifesto amoroso, já está disponível no site solisluna.com.br. Tiago Virgílio para Educador FM.
Agora, 12:42, o Espaço Criativo Casa Aroeira recebe o estilista quilombola Di Moraes para um evento que aborda os caminhos que conectam origem, território e ancestralidade. Intitulado Di Moraes, Moda, Ancestralidade, Identidade e Pertencimento, o encontro detalha a trajetória dele como o primeiro estilista quilombola baiano a desfilar no continente africano. O evento acontece nesta quarta-feira, às 18h30, na Casa Aroeira, em Jequié. Os ingressos custam R$ 79,00 e estão à venda por meio do link disponível no Instagram, @casaaroeira_.
E vamos mandar um alô aqui pro nosso ouvinte Giovanni, né, que também bateu ponto aqui com a gente, mandou aqui: boa tarde, meninas, já se vai chorar novamente.
Que é isso, Giovanni?
Todos contra você. Mas também, né, na Bahia, torcendo pro Corinthians, não dá, né?
Pelo menos ela é paulista, né?
É, não, mas tá na Bahia, né? É. Mora. Quanto tempo já você vive na Bahia? Então. É. Né? Então, não sei. Mas a Argentina não perdoa, né? Tudo ok.
Não, a Argentina não perdoa. Mas vamos deixar lá. Já perdeu.
Não perdoa de jeito nenhum. E cadê os nossos ouvintes do Multicultura? Bora participar? Vamos lembrar mais uma vez aqui o nosso contato, o nosso WhatsApp. É o 719-9731-7762.
Fui lá pra ver, por duvidar, e de repente vi no ar essa paixão inesperada. Fiquei por
O cantor, compositor e produtor baiano Léo Rocha se apresenta com um show Um Tanto de Tudo Que Vejo, neste sábado, às 5 da tarde, no Teatro Gamboa. A apresentação marca o pontapé da carreira solo do artista e reúne músicas que transitam entre amor, memória e processo criativo, dialogando com a tradição dos grandes artistas da música brasileira. Os ingressos, gente, estão à venda, né, da plataforma Simpla. Então, vamos ouvir mais um pouquinho de Léo Rocha para ficar com gostinho aí, com vontade.
Um pedaço de um mar infinito, um oceano de desassossego e uma saudade apertada. Eu que há muito tempo digo isso, tô mais certo a cada dia.
E ainda sobre música, Salvador recebe neste domingo a cantora Açucena, que traz o show Lusco Fusco para o palco do Teatro Sesc Casa do Comércio. Detalhes com Freire Fred Ribeiro.
Silhueta, sombra de um arcanjo, espada tesa, alada anjo.
A cantora Açucena chega a Salvador neste domingo com o show Lusco Fusco, que promove o primeiro álbum de estúdio da artista em carreira solo, lançado em 2023. Natural de Vitória da Conquista, Açucena é ex-integrante da banda As Baías e já foi indicada 2 vezes ao prêmio Grammy Latino. A artista destacou a conexão que mantém com a capital baiana e avaliou a apresentação na cidade como uma volta às origens.
Eu já toquei em Salvador com banda, quando eu tinha minha banda, As Baías e a Cozinha Mineira. Mas é a primeira vez que eu trago meu show cheio, né, com banda. E eu decidi montar uma banda em Salvador, inclusive porque eu sou baiana e quero estar mais presente na nossa capital. É uma relação mesmo de me reencontrar com quem eu sou, com a baianidade que eu tenho, com essa Açucena do interior da Bahia, mas que se encontra aqui nessa capital que ela ama. Mas foi uma decisão mesmo de me aproximar mais das minhas raízes.
Além do repertório embalado por canções do álbum Lusco Fusco, como Nu e Menino Pele Cor de Jambo, o show traz também Açucena dando voz a clássicos de artistas que marcaram a carreira e vida da cantora, como Gal Costa e Roberto Carlos.
Tem Erasmo e Roberto, de outros compositores. Tem uma citação de Bessame Mútio. No Bis eu faço alguma coisa de Gal também, porque eu começo minha carreira solo fazendo um tributo a Gal Costa, do show Fatal. Então, Gal, que foi um artista que foi fundamental na minha trajetória, ela tá sempre presente de alguma maneira. Então, seja no show cheio ou no Bis. Então, eu gosto de trazer por essa importância mesmo ritualística que tem pra mim. Eu lembro que eu ouvi muito Jovem Guarda na minha infância. Então, por isso que eu trago porque faz parte dessa minha formação musical.
Açucena sobe ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio neste domingo, às 7 da noite, para apresentar o show Lusco Fusco. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Simpla, pelo valor de R$ 40. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Valeu, Fred. A gente segue aqui falando com os nossos ouvintes, né? Pode participar, viu, gente? Pelo 719-9731-7762. Tá rendendo, viu? Já se pita aqui fazendo as declarações dela ao vivo pra Givaldo, né? Chamando ele de meu príncipe. Só que só. Aí chega quem? Rafaela, né? Rafaela chegando aqui com a gente também. Pergunta, rapaz, hoje eu vou ter que aparecer. Já se... Quem é o príncipe? Boa tarde.
O melhor foi a figurinha que a Rafaela usou. Amei.
Ela é a melhor, né? A Rafaela adora compartilhar cada figurinha que só Jesus na causa.
Tem aqui uma criatura que tá olhando assim pra tela, como se fosse o cabelo todo bagunçado, assim, tipo, meu Deus, quem é esse príncipe?
Mas ela já contou, Rafa, quem é o príncipe dela, que inclusive já surgiu por aqui,
já
viu?
Já tá
Givaldo,
marcando presença.
Givaldo já surgiu, botou Jaci, minha rainha da educadora.
Ai, ai, viu? Ai,
ai. Será que a gente vai fazer um casamento aqui já de pensou? Ouvinte? Será?
Eu acho que vale até um programa especial.
Eu acho que vai ter, viu? Porque, meu filho, Givaldo e Jaci, só declaração de amor aqui, viu? Pelo caminho.
E a minha rainha pra cá, e meu príncipe pra lá, e a realeza inteira presente aqui.
E Mari tá dizendo que ela vai ser a celebrante, viu?
Oi.
Então já tá tudo pronto, a gente pode fazer aqui na frente do IDEB.
No teatro, no cine teatro. Pronto,
ai,
já tá
gente,
tudo certo.
Muito bom, adoro os nossos ouvintes, viu? Sempre deixa a gente muito feliz, né, Bruna?
Só tô achando gria, um negócio de uma risada que não para aqui, né? Givaldo tá achando muita
a
graça.
Gente tá começando, tá... daqui a pouco a gente já tá planejando esse casamento, tá empolgada aqui,
vamos
viu?
Vamos ver, vamos ver.
Mandar um alô aqui também, Bruninha, pra Rita, né? Sim. Rita participando também, né? Ela botou aqui, boa tarde, meninas. No mês em que celebramos o Julho das Pretas, é de extrema importância darmos visibilidade à força, a luta, a coragem e a resistência de mulheres como Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Teresa de Bengala e tantas outras. Ainda botou aqui que hoje a gente não vai dormir com essa. Diga aí. Botou, vocês duas são top na bancada do Mundo de Cultura.
Ai,
a gente ainda ficou se achando. Viu?
Achei.
Obrigada, Rita. Obrigada, viu, pelo carinho.
Obrigada.
A gente também faz tudo com muito carinho aqui pra vocês. Obrigada aqui pela mensagem.
É isso, são as mulheres se fortalecendo, né? Isso mesmo.
Exatamente.
Inclusive, esquecemos de falar aqui que já se comentou também sobre futebol, tá? Ela disse que domingo vai estar na Fonte Nova.
Olha!
Ai, viu, já
jogou, vai Corinthians, olha.
E ainda disse que a gente ama ela, amamos mesmo.
Claro,
Jace,
a gente ama todos os nossos ouvintes. E o... o nosso ouvinte também, Danilo, já tá aqui. Eu achei que o príncipe era Giovanni.
Ih, tá misturando.
Ah, você tá
aí
por fora, viu? É, porque Danilo, você tá por fora. Sei que eu vi o Giro da Manhã, que a fofoca começa toda no Giro da Manhã,
isso,
né? E depois vem ao longo do dia aí e termina aqui no Mundo de Cultura.
Pra ficar inteirado da fofoca, comece antes. Chegue antes, venha pro Giro e a gente segue até o multi fofocando. Giovanni já se meteu aqui. Já tá rindo.
Já tá rindo. Giovanni é casado, casadíssimo. Isso. Inclusive, né? Então,
verdade.
O amor, na verdade, de Jaci é outro.
Isso aí que tá dizendo é Lívia.
É Givaldo. Então, gente, fique à vontade, participe. 719-9731-7762. E agora a gente traz uma dica aqui, né, Bruna? Atenção, você que é da área do audiovisual. Pois é, a Fundação Gregório de Matos está com inscrições abertas para a segunda edição do edital Salcine, que financia projetos de curtas e longas metragens, séries e ações de cineclubes produzidos aqui em Salvador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto. Então corre, o site é o fgm.salvador.ba.gov.br. Vou repetir o site, fgm.salvador.ba.gov.br.
E agora, 12:52, o Pretas Tem Dendê está de volta e começa com uma estreia especial. O documentário Pretas Beleza Resistente revela histórias de empoderamento, identidade e protagonismo no feminismo negro. Mônica Lamego.
A autoestima, a identidade e o protagonismo das mulheres negras ganham espaço nas telas com a estreia do documentário Pretas, Beleza Resistente. O filme abre oficialmente a programação do Pretas Tem Dendê 2026, projeto que ao longo dos anos tem fortalecido histórias de empoderamento e valorização da beleza negra em Salvador. A produtora do projeto, Daiane Silva, explica a evolução desde as primeiras edições e a representatividade viva.
Nos anos iniciais, concentrava-se apenas, né, com as moradoras do bairro da Federação e adjacência. Então, passados anos, a gente teve uma proporção maior e a gente conseguiu abranger toda a região metropolitana de Salvador, toda Salvador. Hoje a gente não limita mais qual bairro, e sim absorve essas pessoas, apesar de um evento ser exclusivamente para mulheres. Hoje a gente abrange o público LGBTQIAPN+. Então, o que falar dos pretas e da representatividade dos pretas, né? O evento não seja apenas exclusivamente para tratar da beleza da mulher negra. Ele vem acompanhado de todo um letramento racial, de onde essa mulher negra quer chegar e o que é que ela pretende ao passar pelos pretas. Então, essa é a importância do evento.
Daiane reforça que mais do que um concurso, o Pretas Tem Dendê se consolidou como um espaço de formação, pertencimento e transformação social.
Que as pessoas tendenciam a associar o concurso exclusivamente como um concurso de beleza. Mas ao chegar nos pretas, acessar os pretas desde a inscrição, né? Quando a gente abre esse questionário, a gente consegue entender que para além da beleza, os pretas, ele consegue linkar, além da identidade local da comunidade, é também falar não só da beleza como ela é. O concurso, quando ele traz a questão do letramento racial, é entender que eu sou uma mulher preta, que eu sou bonita com a minha ala e face e que a sociedade tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu não preciso me moldar a padrões, né? O importante é entreter e perceber o universo desse projeto.
Nesta edição, essas trajetórias ganham ainda mais força com o documentário Pretas, Beleza Resistente. A diretora do filme, Larissa Pinho, explica que a produção reúne relato, bastidores e experiências de mulheres que encontram no projeto um caminho para reafirmar a própria identidade.
Eu entendi que para elas era grandioso, que elas podiam participar desses eventos, podiam pertencer a este lugar, assim como qualquer outra pessoa, sem julgamentos, né, sem ideias assim, deslocada do meio delas, e elas entenderam que precisavam viver isso, e elas se expuseram, colocaram diante de relatos o que elas vivenciaram durante o projeto, o que o projeto foi com elas também, após o Pretas, o que é que mudou na vida delas, e isso para mim era importante ouvi-la.
Larissa revela qual momento mais a marcou durante as filmagens e fala sobre a importância dessas histórias serem contadas pelas próprias mulheres.
Eu entendi que o movimento não começava só no dia do evento, começava antes. Tipo assim, a mãe organizava a filha para participar do evento. Então, para mim, isso foi um grande diferencial. O que me emocionava quando eu ouvia, assistia, reassistia. Diversos preconceitos elas passaram e a gente não sabia. E quando a gente vai ouvindo, vai entendendo, tipo assim, eu nunca imaginava pertencer a este lugar, nunca imaginava chegar neste lugar. Tem meninas que eram, assim, não vou dizer oca, mas não tinha muitas instruções. E aí, depois disso, elas aprenderam diante do preto se entender e evoluíram. Eu também posso. Se outras pessoas conseguiram, eu também consigo. E esse foi o diferencial, é resistir mesmo.
A estreia de Pretas Beleza Resistente acontece nesta quinta-feira, às 19h, aqui no Cine Teatro 2 de Julho, no bairro da Federação, em Salvador. A exibição marca o início da programação do Pretas Tem Dendê, edição 2026, que terá a grande final no dia 25 de julho, com entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaço. Mônica Lamego para a Educadora FM.
todas nós aqui, ó, tentando dançar o flamenco. Mari tá ensinando a gente, né? Eu toda desajeitada e Mari toda delicada, né?
Eu amo, acho lindo.
Mostrando com o meu movimento.
Acho lindo.
Ah, ela toca castanhola.
Ai, que
por
sim,
isso,
gente.
Olha, ela faz delicadeza, tudo. Gente. Eu parecendo uma doida aqui, assim, me sacudindo. E ela, ó, toda delicada.
Você sabe que eu sempre quis fazer dança flamenca,
é
Mari? Vamos fazer?
Demais.
Bora.
Ai, com aquelas saias. Ah, eu quero também, viu? Fiquei na vontade.
Minha
também.
Cunhada faz, eu sou apaixonada. É lindo.
Pois é, a gente tá falando aqui de flamenco, né? Porque no especial das 6 desta quarta-feira, vamos curtir Almoraima, né? Um álbum instrumental do violonista e compositor espanhol Paco de Lucía, lançado em 1976. Produzido pelo próprio artista, o repertório de 8 faixas, né? 8 faixas transita entre a delicadeza melódica e o apuro técnico, consolidando Paco de Lucía como um dos maiores violinistas do mundo e, em particular, da música flamenca.
Completando 50 anos em 2026, Almoraima é considerado um dos marcos na história do flamenco contemporâneo. Nesta edição, você vai ouvir a faixa título Almoraima, Rio Ancho e a marcante El Cobre, entre outros temas. A produção é de Antônio Pita.
E é o som do especial das 6 de hoje que a gente se despede de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela companhia nesta quarta-feira. Amanhã tem mais Multicultura a partir do meio-dia. Queria agradecer ainda a Davi Cerqueira, que fez a operação do áudio, e também aqui a minha parceira de bancada, Bruna Ferraz. Valeu, Bruninha. Até amanhã.
Até amanhã. Valeu, Liz. E obrigada também, ouvintes. E obrigada a Mariana Freire, que faz a produção de estúdio. Amanhã temos mais Multicultura, claro, a partir de meio-dia. Você segue agora na boa companhia de Moacir Mota.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim. Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Sempre me viram como um corpo, mas olha bem no meu olho, seu moço. Muito mais eu posso ser.
Olá, ouvinte da Educador FM. Eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana. E quero te convidar a conhecer meu EP Nascente, lançado em maio de 2026. Você pode ouvir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, aqui na programação da 107.5 ou pelo site educadorfm.ba.gov.br. O EP Nascente conta com a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é...
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí.
Salve, salve, tarde de quarta-feira, 22 de julho de 2026. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Ótima tarde para você. Eu sou Moacir Mota e apresento a partir de agora o Toca Aí, programa que você, ouvinte, faz pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação, tá? Pelo nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908, uma mensagem de áudio de 15 segundos com seu nome, qual bairro, cidade que você fala. Se você quiser, fique à vontade, pode dedicar para alguém que esteja fazendo aniversário, alguém que você gosta muito. Vou repetir o WhatsApp, copia aí, 999-64-1908. Primeiro pedido, sim, lembrando que o Toca Aí vai ao ar de segunda a sexta, 1 da tarde. E tem reprise aos sábados e domingos às 6:30 da manhã. Agora, 1:06, a gente começa atendendo ao pedido do nosso ouvinte que mora na Paralela. Igor, boa tarde, bem-vindo sempre ao Toca Aí. O Igor pediu Marina Lima, o chamado dela, e Giovanni Bisotto.
Arriscar ser